jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo já vai abrindo um pouco mais sobre o estado do Rio Grande do Sul e o sol volta a aparecer com mais força na faixa central, no oeste e também no extremo sul do estado. Tempo também firme no norte de Roraima e na faixa leste do Nordeste, incluindo as capitais Natal, João Pessoa, Recife, Aracaju e também Maceió. Em outras áreas brasileiras, um grande corredor de umidade e áreas de instabilidade, especialmente no alto da troposfera, acabam por organizar nuvens carregadas e causam pancadas de chuva e trovoadas até o final do dia. Destaque para a área que vai do Mato Grosso, passa por Goiás e Distrito Federal, chega a Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo e também no estado de São Paulo. Na capital paulista, a chuva pode chegar um pouco mais cedo, mas os períodos de melhoria ainda garantem sensação térmica elevada. A máxima esperada para a tarde fica na casa dos 31 graus e, mais uma vez, a chuva mais forte acontece no final do dia. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:01.
Repita.
7:01.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, o que as palavras escrúpulo e medida têm a ver com a eleição do presidente da Câmara, hein?
Explico tudo. Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, foi reeleito presidente da Câmara. Obteve expressivos 293 votos. Em julho, quando disputou a primeira vez, foram 285. Atenção, esse foi o número do segundo turno. No primeiro, o deputado carioca chegou à frente, sim, mas com 120 votos apenas. Os 173 que conquistou a mais desta feita dão conta, sim, do enorme crescimento de seu prestígio na casa. Os adversários, claro, o acusam de subordinar a Câmara aos interesses do governo. Bem, será sempre assim. Fosse verdade, então haveria 293 submissos voluntários e felizes. Não dou bola para essa besteira. Adiante. Ideologia, visão de mundo, convicções, crenças, vamos ver. É inegável que esse terreno é grande e meio acidentado. Mesmo assim, é certo que eu e Maia pertencemos ao mesmo universo mental em matéria de política. Somos liberais, o que se chamaria na Europa de conservadores e nos Estados Unidos de direita. Infelizmente, no Brasil, rematadas bestas reivindicam essa condição e só criam embaraços à agenda liberalizante com seus delírios fascistoides e regressivos. Ora, se vocês estão do mesmo lado, por que a sua insistência obsessiva, Reinaldo, na tese de que a candidatura de Maia à reeleição é ilegal? Respondo, porque não penso e não escrevo para defender interesses de um campo ideológico. Tais valores servem ao embate da vida pública, a forma como entendemos que devem ser o Brasil e o mundo. Vale dizer, esse é um alinhamento quanto aos fins. Mas a política é também o exercício de meios, isto é, dos instrumentos aos quais se vai recorrer para atingir aquele desiderato. E bem, nesse caso, não tenho aliados ou adversários, tenho parâmetros. O monumental poeta Bruno Tolentino, um dos queridos amigos que a vida me deu, morto em 2007, é autor de uma frase que já lembrei aqui, aspas, a arte não tem escrúpulos, tem apenas medida. Eu a adapto uma vez, a política não tem escrúpulos, tem apenas medida. Eu a adapto de novo, o amor não tem escrúpulos, tem apenas medida. Uma terceira vez, a amizade não tem escrúpulos, tem apenas medida. O que isso quer dizer? Ora, no debate público, na vida afetiva, nas relações pessoais, quanto mais claros nós formos e transparentes sobre os nossos objetivos e o que queremos, melhor. Respeitados valores consagrados pela civilidade, sim, o campo é vasto, sempre será útil dizer o que se quer, sem receios. O diabo, meus caros, é saber como se vai conseguir o pretendido. Assim, não tenho escrúpulos ao querer, ao desejar, ao sonhar. Mas jamais se esqueçam, é preciso ter medida, é preciso cuidar dos meios, é preciso ter noção de limite. A Constituição e o Regimento Interno da Câmara são de uma clareza solar ao vedar a reeleição para o mesmo cargo na mesa diretora. Como não se especificaram agravantes ou atenuantes, a norma é inelástica. Não pode e pronto. Uma informação adicional a esse veto define o mandato de 2 anos. Essa especificação não altera de nenhum modo a vedação. Ah, se Celso de Mello disse que é constitucional, quem é você? Bem, de saída, lembro que ele não disse. Negou-se a conceder uma liminar e deixou claro que o mérito ainda será examinado. Acho que o resultado será, sim, favorável à Maia, porque, visivelmente, Celso de Mello torceu o verbo. E qualquer um que entenda minimamente o assunto percebe, e ele o fez para não decidir. Passei 21 anos combatendo os 8 do governo FHC e os 13 do PT, a máquina petista de fraudar verdades e de promover leituras fraudulentas dos códigos legais. Não vou condescender agora com a prática, quando o beneficiado é o meu lado ideológico. Até porque essa seria uma conversa sobre os fins. Mas os meios, e a frase é minha mesmo, qualificam os fins. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Agora são 7:05.
Repita.
7:05.
A Peugeot do Brasil convoca os proprietários de todas as versões dos modelos Peugeot 308, fabricados de 28 de junho de 2011 até 1º de abril de 2015, e Peugeot 408, fabricados de 25 de junho de 2010 até 20 de maio de 2015, equipados com a motorização 2.0 litros Flex Fuel, de forma gratuita, a atender o seguinte recall com chassis não sequenciais: 308 de CG029023 até FG025539, 408 de BG00 até FG028603, a comparecerem a uma concessionária Peugeot para substituição da tubulação de alimentação de combustível do motor. Nos veículos envolvidos nesta campanha, poderá ocorrer vazamento de combustível e, em alguns casos, a possibilidade de incêndio do compartimento do motor, com risco de acidente com danos físicos e ou materiais aos ocupantes do veículo e ou a terceiros. Faça o agendamento na concessionária Peugeot. O tempo estimado para a realização do reparo é de aproximadamente 2 horas e sem custo ao cliente. Mais informações no serviço de atendimento ao cliente Peugeot pelo telefone 0800-703-2424 em sua concessionária Peugeot ou no site www.peugeot.com.br. Na cidade somos todos pedestres.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um motorista bêbado é preso após um acidente que deixou 2 mortos e 1 ferido na zona leste da cidade de São Paulo. Informação do repórter Paulo Edson Fiore.
Motorista embriagado é preso após provocar acidente que deixou 2 mortos e 1 ferido no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Além de haver consumido bebidas alcoólicas, Salerson da Silva Santos, de 20 anos, não poderia estar conduzindo o veículo, um Mitsubishi Outlander cinza, já que não possui CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. O acidente ocorreu no início desta madrugada, na altura do número 7.800 da pista sentido centro, da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo, na esquina com a rua José Antônio Fontes. De acordo com a CET, Santos estaria trafegando em alta velocidade quando atingiu a lateral de um Chevrolet Corsa cinza ao tentar uma ultrapassagem. Desgovernado, o Mitsubishi bateu em uma coluna semafórica e em um poste da Eletropaulo antes de capotar. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, que passava pelo local, acionou o Corpo de Bombeiros. Os adolescentes Christian Eusébio da Silva, de 16 anos, e Dalva Bianca Rocha, de 15, que viajavam no banco de trás sem o cinto de segurança, acabaram morrendo no local. Uma outra adolescente que estava ao lado deles ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro de Sapopemba, mas não corre o risco de morrer. Um rapaz que estava no banco do carona sofreu apenas escoriações e não precisou ser levado ao hospital. Já o motorista saiu ileso. A batida destruiu o semáforo e provocou queda de energia, deixando parte da região às escuras. A Eletropaulo precisou ser acionada para os reparos e a CET isolou a área para os trabalhos da equipe de peritos. Salerson da Silva Santos foi submetido ao teste de bafômetro, que constatou a embriaguez. O rapaz foi conduzido ao 69º Distrito Policial de Teotônio Vilela, onde será autuado em flagrante por embriaguez ao volante e possivelmente por duplo homicídio e lesão corporal.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas, 9 minutos.
Repita.
7:09.
Ministro Luiz Edson Fachin reitera que vai cumprir a relatoria da Lava Jato com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência.
O escolhido por sorteio para herdar os processos que estavam com Teori Zavascki no STF promete homenagear o antecessor com o trabalho.
Ao todo, 16 denúncias e 58 inquéritos estavam com Zavascki e agora ficam com o substituto que já iniciou a transição dos gabinetes.
Fachin expressa a confiança de que a Suprema Corte cumprirá a missão com independência e imparcialidade.
Ele integra o STF desde junho de 2015, quando foi nomeado por Dilma Rousseff para a vaga deixada por Joaquim Barbosa.
O ex-ministro Carlos Aires Brito considera Luiz Edson Fachin um dos mais preparados e lembra que ele tem algumas das virtudes de Teori Zavascki.
Uma identidade de perfil muito grande entre os dois. Né? Ambos ponderados, muito equilibrados, sensatos, lúcidos, discretos, e não gostar de atuação mais reformática, né? Eles são rigorosamente independentes do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, são preparados, atualizados.
O ex-ministro Carlos Aires Brito lembra que, a partir de agora, o presidente Michel Temer poderá escolher com tranquilidade o substituto de Teori Zavascki.
Em nota, o juiz Sérgio Moro ressalta que Fachin é um jurista de elevada qualidade e tem se destacado pela atuação eficiente e independente.
Associações de magistrados também elogiaram nesta quinta-feira a indicação para a relatoria da Operação Lava Jato.
O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, aposta em um trabalho técnico semelhante ao do ministro Teori Zavascki.
Nós confiamos plenamente no ministro Fachin, em razão de seu preparo, em razão do seu passado de decisões sempre técnicas. Por isso, nós confiamos plenamente e estamos satisfeitos de que tenha sido utilizado um critério objetivo para a escolha do novo relator, que foi justamente o sorteio.
O presidente da AJUF, Roberto Veloso, acrescenta que a Lava Jato não vai perder força.
O coordenador do projeto Supremo em Números da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Ivar Hartmann, também elogia a indicação.
É um ministro que é conhecido por não ter alinhamento nas suas decisões no Supremo, por não ter demonstrado nenhum tipo de alinhamento político-partidário ou nenhuma afinidade de qualquer tipo, nenhum partido, o que mostra que ele terá isenção total para ser o relator da Lava Jato.
Ivar Hartmann diz, no entanto, que faltou clareza ao formato usado para definir o ministro que assume a relatoria de cada processo.
O professor de Direito do Instituto Brasileiro de Direito Público, Luiz Fernando do Amaral, afirma que as instituições devem ser mais fortes do que os nomes.
Essa ideia de criar salvadores da pátria, no sentido de apenas Teori foi indispensável para a condução da Lava Jato, não me parece que seja isso. Quer dizer, existem normas que devem ser obedecidas. Qualquer que seja o relator, ele deve seguir, aplicar o direito como ele está previsto.
Para o professor Luiz Fernando do Amaral, a ministra Carmen Lúcia errou ao homologar as delações da Odebrecht.
Na opinião dele, a magistrada deveria ter deixado a definição para quem fosse ocupar a relatoria da Lava Jato no STF.
Nascido no Rio Grande do Sul em 1958, Luiz Edson Fachin se graduou em Direito pela Universidade Federal do Paraná.
O ministro é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e tem pós-doutorado realizado no Canadá.
7:13.
Repita.
7:13.
O repórter Fernando Martins está no Hospital Sírio-Libanês e traz mais informações. Fernando, seu destaque.
Olá novamente, Tiago, a todos os nossos ouvintes, colegas aí do estúdio. Aqui no Sírio-Libanês foi mantido o esquema de segurança usado na noite de ontem para a chegada da comitiva do presidente Michel Temer. A entrada da rua Adma Jafé foi totalmente fechada, então não há mais a circulação de carros para pacientes. Inclusive, essa é a entrada principal do hospital. Há grades fechando todo o acesso, a imprensa está no mesmo espaço de antes, onde foi restrito para o trabalho dos jornalistas, e não há mais a presença dos militantes do Partido dos Trabalhadores, que fizeram vigília durante todo o final da manhã, tarde e noite de quinta-feira. A novidade em relação a dona Marisa Letícia é que ela passa por exames para testar a morte cerebral. Durante todo o dia de ontem, nós falávamos em parada do fluxo de atividade cerebral, segundo a nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês. Para se falar em morte cerebral, alguns protocolos internacionais para a aferição desse quadro têm de ser feitos. Estão sendo feitos desde as 6 da manhã. O primeiro exame foi feito às 6 da manhã e outro tem que ser feito 6 horas depois. Ou seja, por volta do meio-dia, na hora do almoço, novamente será realizada uma série de exames que vão atestar a morte cerebral, de fato, de dona Marisa. Enquanto isso, o velório é preparado para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. O terceiro andar, um salão nobre do espaço, é preparado para isso. Essas são as informações. A novidade é justamente essa, a necessidade de passar por esse protocolo para que possa atestar a morte cerebral de dona Marisa e aí sim dar prosseguimento aos passos sequentes para o seu funeral.
Tá certo, Fernando. Você segue acompanhando. Já já mais informações aqui na Jovem Pan. A hora?
7h15. Repita. 7h15. Com prejuízos nos últimos 4 anos, Correios estudam fechar agências em todo o país.
A estatal, que tem mais de 6 mil lojas próprias, ainda não definiu quantas poderiam ser fechadas.
A estratégia dos Correios é ampliar a rede de franqueadas, que atualmente gira em torno de 1.000 agências.
A empresa estatal avalia que o fechamento de unidades próprias reduzirá os custos de manutenção, de aluguel e da folha de pagamento.
Presidente do Bradesco defende eficiência para evitar dívidas problemáticas.
Em entrevista ao Grupo Estado, Luiz Carlos Trabuco afirma que a saída da crise será gradual e ritmada.
O executivo diz que as instituições financeiras terão de promover o ajuste entre consumidores e empresas para o Brasil voltar a crescer.
Luiz Carlos Trabuco afirma ainda que os bancos têm interesse em participar da melhora na infraestrutura brasileira, mas dependem de garantias do governo.
PT recorre ao STF para tentar garantir cargo na mesa diretora da Câmara.
O partido ficou com uma das 4 suplências da 4ª Secretaria, que gera o programa habitacional dos deputados.
Mas os petistas alegam que o posto não integra de fato a direção da Câmara e serve apenas para substituir o titular na sua falta.
Por isso, o PT pede à Corte que obrigue a Câmara a lhe garantir um lugar entre as 7 vagas de titulares, por respeito ao chamado princípio democrático.
Com tumor cerebral, o jogador da Seleção Brasileira de Futsal será operado hoje em São Paulo.
Há 2 semanas, o fixo Neto passou mal em um treino do time Kairat Almaty, do Cazaquistão, e foi cortado dos próximos amistosos da equipe brasileira.
No Brasil, o atleta de 35 anos realizou exames que detectaram o tumor, que será retirado hoje no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo.
Pai do jogador, Dovenir Filho, disse que o cisto está em um local complicado do cérebro e pediu orações e energias positivas ao filho.
7h17.
Repita.
7h17.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Chega ao fim o julgamento do pai acusado de tentar matar a própria filha em 2001, no caso que ficou conhecido como Crime do Papai Noel. Anderson Costa.
Empresário acusado de tentar matar a própria filha é condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pela Justiça de São Paulo. Por 6-1, os jurados entenderam que Renato Greinbeck Arquila planejou o assassinato da então estudante Renata Arquila em 2001. Ele foi considerado culpado pela tentativa de homicídio com 2 qualificadoras, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe. O empresário teria mandado matar a estudante para que ela não recebesse a herança pelo fato de ser fruto de um relacionamento não reconhecido. Renata estava parada em um semáforo na região do Morumbi quando um homem vestido de Papai Noel se aproximou do carro e atirou 3 vezes. Ela sobreviveu ao atentado e acompanhou o julgamento e a condenação do pai. Disse ter ficado aliviada com a sentença e entendeu que a justiça foi feita. Apesar da condenação, o empresário vai recorrer em liberdade por ter residência fixa, ser réu primário e não ter antecedentes criminais. O homem que atirou em Renata era policial militar e foi condenado em 2006 e expulso da corporação.
A rede estadual de ensino de São Paulo tem uma piora nas médias de matemática no sistema de avaliação de rendimento escolar. As notas de português no Saresp, também divulgadas nesta quinta-feira, melhoraram em 3 séries e caíram em outras 2. As provas foram realizadas em novembro para alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º do ensino médio. Só lembrando que na comparação com 2015, as médias em matemática só subiram no 7º ano e as de português aumentaram no 5º e no 7º ano do fundamental aqui no estado de São Paulo.
Vambora, 7h20.
Repita.
7h20.
Brasil melhor. Brasil melhor. A saída da crise.
E o nosso contato agora é com José Domingos, que é supervisor-geral das lojas Zen. José Domingos, bom dia.
Bom dia, Denise, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Bem, José Domingos, o comércio, de modo geral, ainda continua apresentando números bem fracos em relação ao desempenho das vendas. Nós tivemos já o fechamento do ano passado, mostrando, por exemplo, o Natal mais fraco que do ano anterior. Neste começo de ano, algumas entidades já divulgaram balanços também com queda de vendas ainda na mesma comparação anual. Só que as lojas Zen conseguiram alcançar, agora no mês de janeiro, uma expansão das vendas da ordem de 20%. E aí eu queria saber quais seriam as condições que levaram a esse resultado, se há uma estratégia diferente para chegar ao consumidor, o consumidor que ainda vive aí os efeitos da crise, não é?
Denise, não tenha dúvida que o mercado está realmente dentro das situações que você acabou de dizer, mas nós sempre tivemos alguns cuidados ao longo da nossa existência que deu a nós, nesse momento de crise, aliás, tem sido assim, em todos os momentos que o país tem passado por dificuldades, a gente consegue sobressair. Por conta de algumas maneiras, de algumas formas que nós trabalhamos. Nós não dependemos de mercado financeiro, então se o mercado está atuando aí com uma taxa de juros, hoje você pode comprar no mercado em média uns 6, 7% ao mês para financiar o consumidor, nós trabalhamos com uma taxa a metade disso. Então isso dá uma competitividade muito grande para nós. Hoje a gente consegue negociar com o fornecedor, normalmente pagando à vista ou o menor prazo possível. Isso dá a nós também uma condição para se vender na ponta de forma bem competitiva. E por essas e outras razões, esses cuidados que nós sempre tomamos, nós acreditamos que estamos levando uma certa vantagem e por essa razão que já desde o último trimestre do ano passado, a gente vem com esse crescimento, lógico que no primeiro foi um pouco menor, e tivemos a surpresa, essa grata surpresa de iniciar o ano com esses próximos de 20% de crescimento em comparação com o ano passado.
A rede conseguiu driblar não só as dificuldades do comércio em geral, mas especificamente de algumas linhas de produtos que vocês trabalham, que tiveram quedas mais específicas, inclusive, na composição geral, não é? Tanto em termos de produção como de vendas.
Não tenha dúvida. Nós tivemos algumas ali que sentiram mais, mas como nós trabalhamos com uma linha ampla, hoje nós temos aí praticamente tudo que possa mobiliar uma casa, então você consegue, perde uma linha, ganha em outras, mas uma linha que realmente ainda não houve uma queda, eu não sei te explicar o porquê, é a linha de telefonia, a linha de informática, a linha de áudio e vídeo, essas linhas se mantiveram num bom patamar de consumo. Então ela manteve o equilíbrio e deu a nós essa condição aí para esse crescimento.
Agora, essas mudanças que o governo vem anunciando, a expectativa de redução dos juros, de algum modo pode facilitar essa estratégia que é adotada já pelas lojas Zen para facilitar o pagamento a prazo dos consumidores?
Denise, de forma geral, eu não tenho dúvida que vai ajudar o país. Como eu disse para você, essa alternância de taxa de juros não interfere muito para nós diretamente, por conta daquilo que eu já te falei, o nosso financiamento é próprio, a gente banca o financiamento, não depende de nenhum mercado financeiro, mas a gente torce para o país de forma geral. E eu tenho certeza que a redução de juros vai contribuir para que haja um aquecimento na economia e torcemos para que todo mundo tenha bons resultados. O país precisa disso, nós temos que sair desse momento difícil que o país está vivendo e não tenha dúvida que uma colaboração do setor econômico, o governo acertando, diminuindo um pouco a taxa de juros, vai contribuir para que nós tenhamos um aquecimento de forma geral.
É, porque mesmo no ano passado, no balanço final, porque nós estamos falando do desempenho muito positivo em janeiro, mas no ano passado as lojas 100 já tiveram uma expansão das vendas na média de 2,5%, com aceleração no último trimestre.
Perfeito, exatamente isso. Houve, como eu havia dito no início, no último trimestre houve um crescimento maior. Aliás, no início do ano tivemos um decréscimo muito grande nas vendas. Para você ter uma ideia, tivemos aí em torno de 12% no primeiro trimestre de queda, né? E foi recuperando ao longo do ano, chegando aí uma recuperação um pouco maior no último trimestre de 10%. E na soma geral tivemos esse 2,5% de crescimento em comparação com o ano passado.
É, agora, diante dessa recuperação mais importante ainda que houve em janeiro, a tua expectativa é mais favorável para 2017?
Ah, não tenha dúvida. Nós estamos acreditando bastante. Tanto é que continuamos com investimentos. Estamos programando aí para inaugurar esse ano em torno de 12 a 13 lojas. Já estamos negociando, já temos comprado já meia dúzia de novos terrenos para construir novas lojas. Continuamos investindo e acreditando. E eu tenho certeza absoluta que esse pontapé inicial de janeiro não será aí uma por acaso. A tendência é que, lógico que não acredito que se mantenha nesse patamar, mas vai sim, está muito melhor do que o ano passado e teremos aí em 2018, com certeza, aí sim, com a economia bem recuperada.
É, a expectativa para a economia é de retomada este ano, né?
Não tenho dúvida. Eu acredito muito e vamos torcer para que realmente estejamos certos.
Bom, a rede conta com 245 filiais, foram 11 abertas no ano passado e agora a expectativa é de abrir entre 12 e 13 novas lojas.
Isso, exatamente. E é importante também frisar que nós atuamos com 99% das nossas lojas são prédio próprio. São lojas amplas, aí, em torno de 1.400 metros quadrados. E tudo que é investimento próprio, cada loja que nós vamos investir aí esse ano está orçada em torno de 6 bilhões de reais. Então, assim, isso é confiança plena que o país vai retomar e espero que sejamos certos.
É certo, nós conversamos com José Domingos, que é supervisor geral das lojas 100. José Domingos, muito obrigado, bom dia.
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos vocês.
7:27.
Repita.
7:27.
Vamos com tudo. Tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Rodrigo Maia reelegeu-se inconstitucionalmente presidente da Câmara. E eu então gostaria de saber se ele pretende propor, enfim, uma agenda própria para a casa, voltada aos interesses daqueles que representam. Ou se dará continuidade ao dilacerante processo de subordinação do Parlamento ao Palácio do Planalto. O que o faz, aliás, ser não o presidente da Câmara, mas uma mera espécie de líder do governo Temer ali. Como sabido, estou entre os que acusam o avanço do Supremo Tribunal Federal sobre atribuições do Congresso. O STF hoje legisla abertamente e o faz porque se depara com um parlamento fraco, distante, incapaz de defender os valores do povo que o elegeu. Estão aí, por exemplo, as descriminalizações do aborto e das drogas, pautas essencialmente legislativas, ambas rejeitadas pela grande maioria da população. No entanto, na ordem do dia do Supremo, e evoluindo sob os cuidados de militantes como Luiz Roberto Barroso, que não ignoram somente os limites da separação entre poderes, mas o próprio desejo dos brasileiros. E aí, Rodrigo Maia? Não seria hora de justificar, com atividade legislativa independente, toda essa vontade de continuar presidente da Câmara? Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
7 horas 29 minutos.
Repita.
7h29.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Oferecimento Consórcio Unifisa. Visite o Super Salão do Consórcio Unifisa no Shopping Tamboré. Tudo o que você quer em suaves parcelas sem juros. Aproveite!
Direto para o Sistema Anchieta Imigrantes, bom dia para você, Guilherme Amaral.
Bom dia, Tiago. O Sistema Anchieta Imigrantes apresenta tráfego normal pela rodovia dos imigrantes nos dois sentidos, mas a via Anchieta apresenta lentidão na chegada a São Paulo, do 22 ao 17 e mais à frente do 13 ao 10. O motorista encontra tempo encoberto, mas com boa visibilidade, e faz boa viagem também pelas praianas Mogi Bertioga, Rio Santos, Padre Manuel da Nóbrega e Pia Cervera, Guarujá.
Tem um acidente entre um carro e uma bicicleta na Avenida Inajar de Souza, no sentido da Lapa, na altura da Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Ainda não há informação sobre o estado de saúde do ciclista, mas, de qualquer forma, o trânsito está lento no local. Na ligação leste-oeste, as faixas já foram liberadas depois de um acidente no sentido da Penha, na passagem pelo viaduto Júlio de Mesquita Filho. Só lembrando que a linha 11 da CPTM teve falha em um trem, então os trens da linha 11 Coral estão circulando com um intervalo mais amplo entre as estações Guaianazes e Estudantes, segundo as informações da CPTM.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS, seguro tipo você. Acesse ius.com.br.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7h31.
Começou um novo dia, já volta, queria, o tempo é de chegar. De Pedro chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia, seja sempre bem-vindo para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Nesse momento, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista, rodízio valendo nesta sexta para os carros com as placas finais 9 e 0. Nos destaques do dia, o presidente Michel Temer promove uma mini-reforma ministerial para proteger um aliado. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017.
Vambora, 7 horas 32 minutos.
Repita.
7h32.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jovempan.com.br. Você também pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Aproveite, mande uma mensagem aqui pra gente, comente as notícias do dia, mande o seu recado. O nosso WhatsApp é 11 São Paulo, 931170620, 931170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, a partir de agora as manchetes dessa edição de sexta-feira do Jornal da Manhã.
Citado na Lava Jato, Moreira Franco é nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e ganha foro privilegiado.
Nesta quinta-feira, Michel Temer também anunciou a criação do ministro dos Direitos Humanos, que será conduzido por Luiz Linda Valois.
Após as eleições no Congresso, Antônio Embaçaí é confirmado na Secretaria de Governo.
O ex-líder do PSDB na Câmara vai assumir o posto que estava vago desde o ano passado, quando Gedel Vieira Lima renunciou.
Professor Marco Antônio Vila, foi só acabar a eleição na Câmara que o presidente já mudou o ministério. Bom dia.
Bom dia. O presidente foi vitorioso na eleição da Câmara, tem... O Rodrigo Maia teve uma vitória esperada, né? Confortabilíssima no primeiro turno, né? O Centrão está desidratado, como todo mundo fala, isso não há nenhuma novidade. Agora, porém, é necessário, acho que, dois pontos, duas questões. Uma, demorou muito para nomear o novo secretário da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, foi uma novela, né? Para substituir Gedel Vieira Lima, aquele o ouvinte deve se lembrar do apartamento, de todos aqueles episódios lá de Salvador e tal, que envolvia o patrimônio histórico e o então ministro da Cultura, né? E, mas finalmente, depois de uma grande novela, confirmou na Secretaria de Governo tal, e é uma aliança com o PSDB mais próxima, olhando, claro, para a sucessão presidencial de 2018. E, por outro lado, a criação de um Ministério dos Direitos Humanos é ridículo, ridículo, ridículo. Né? Chega de ministério. Essa mania no Brasil que a gente acha que uma lei, um ministério, um ato em si resolve a situação concreta que nós temos. Isso daqui, a grande discussão que se colocou à época era enxugar o número de ministérios. Agora você vem e cria um outro Ministério dos Direitos Humanos. Ah, não dá, né? Isso pode ser uma secretaria dentro do Ministério da Justiça e coisa do gênero. E entregaram essa senhora que eu simplesmente, a Valois, eu me lembro que ela era uma família inclusive de nascia nobre da França na época do absolutismo. Mas essa senhora eu não conheço. E a questão do Moreira Franco? Pega mal, né? Pega mal. Ou seja, você cria, dá o status de ministro, é justamente para ganhar o foro privilegiado. Mais uma vez, nós vamos ter que pensar se o foro privilegiado deve permanecer ou não, porque muitas vezes o foro privilegiado é instrumento de proteção frente a graves violações do dinheiro público, né, do erário, etc. tal. Mas eu acho que o presidente ganhou na Câmara, mas está agindo muito mal politicamente em relação, especialmente, essas duas questões, ampliando o número de ministério e dando a Moreira Franco o status de ministro só para que ele fuja da primeira instância.
Gabinete de Luiz Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal já está recebendo os processos da Lava Jato.
Escolhido para relatar as ações da operação que tramitam na corte, o ministro prometeu prudência, celeridade, responsabilidade e transparência.
Vamos ver, vai ser muito engraçado. O Luiz Fachin é aquele senhor que em 2010 leu um manifesto, tem no YouTube, vocês encontram em todo lugar, em defesa da candidatura Dilma, né? Fez questão de ler em nome de vários supostos juristas, porque hoje todo mundo é jurista no Brasil. Parece um jogador de futebol, todo mundo é craque. Então, e ele disse, e vai ser interessante agora, é ele que está como relator da Lava Jato, porque em 2010, quando todo mundo já sabia da corrupção do PT, quando o Mensalão já era conhecido, já tinha sido recebido em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse, o seu Luiz Fachin, o manifesto, tem em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas, apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. O governo Dilma foi o mais trágico da história. E em seguida, continua o seu Fachin, o que queremos é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com o autoritarismo. Isso ele disse em 2010. Eu acho que ele não é um papagaio, ele acreditava no que ele disse. Vai ser muito interessante vê-lo como relator da Lava Jato. Porque é o seguinte, não confie no STF. Não confie no STF. Esse Supremo só vai julgar de acordo com as leis pela pressão da sociedade civil. Sem pressão, eles vão fazer um cambalacho com o Palácio do Planalto e com o Congresso Nacional.
Donald Trump sobe o tom e diz que todas as opções estão sobre a mesa para lidar com o Irã.
Com a fala do presidente norte-americano nesta quinta-feira, líderes republicanos iniciaram um movimento por novas sanções contra Teerã.
Reino Unido promete garantir os direitos dos cerca de 3 milhões de imigrantes que residem no país após o Brexit.
De acordo com o governo britânico, a prioridade será negociar um acordo de reciprocidade e evitar expulsões com a saída da União Europeia.
Desculpe, só voltar ao Donald Trump, ele está levando o troco, né? Do Teerã, ele levou o troco do Ayatollah, de que não trata com pessoas inexperientes, que ele está chegando ao comando do Poder Executivo, se bem que a maior nação capitalista do mundo. E do Schwarzenegger também. Ele falou que, torcendo para que o Schwarzenegger tivesse audiência no seu programa, o Schwarzenegger respondeu, eu tive também uma grande ideia, vamos trocar de lugar. Assim, a audiência do programa volta a ser como era e o povo americano dorme em paz.
Começa hoje o Campeonato Paulista com Santos e Linense às 9 horas da noite na Vila Belmiro.
Nos outros estaduais, nesta quinta-feira, o Grêmio bateu o Ipiranga por 2-0 pelo Gaúcho e o Vasco venceu o Bangu por 3-1 no Carioca.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Yus, seguro tipo você. Acesse yus.com.br.
7 horas 39 minutos.
Repita.
7h39.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Yuzi é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão, para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Yuzi. Seguro tipo você. Yuzi é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate yuzi.com.br.
O carnaval tá chegando!
Segurança e economia só na Bela Via. Pneu Pirelli 195/60, P7 Aro 15, 6 vezes de R$46. Isso mesmo, 6 vezes de R$46. Bela Via Pneus, distribuidor oficial Pirelli, 2333-3235. Agora em Interlagos, Avenida Interlagos 475. Venha já para
Bela Via, no meu carro só Bela Via Pneus.
Trânsito, somos todos pedestres.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom, ouvinte conectado, manda mensagens aqui para a Jovem Pan, comente as notícias do dia, mande um flagra da cidade, você que mora aqui em São Paulo, fora de São Paulo, mande uma mensagem para a Jovem Pan, o nosso WhatsApp é 11 São Paulo 93170620, 93170620. A pesquisa Opina Pan também está no ar para você, você pode baixar o aplicativo de forma gratuita no seu celular. A pergunta que está no ar é justamente sobre essa mini reforma ministerial do presidente Michel Temer. Mande a sua mensagem e baixe o aplicativo Opina Pan.
Sete horas e 41 minutos.
Repita.
7h41.
Bom, vamos a uma matéria muito importante para todos nós paulistanos, né? Porque é terrível o drama das famílias desta cidade na longa periferia pelos pancadões, não dá para dormir. E agora as festas rave. Temos uma marcada para esse fim de semana aqui nas proximidades do Jockey Club. Será terrível para as famílias que ali vivem. Vamos ouvir Daniel Linha.
Quem mora em Cidade Jardim, na região do Jockey Club de São Paulo, pode se preparar para transtornos no final de semana. Mais uma vez, moradores e trabalhadores serão importunados pela algazarra à vista. Uma festa rave à Decmantel vai acontecer no sábado e domingo, se estendendo por todo o dia e terminando quase na madrugada. Os organizadores encaminharam aos moradores da região adesivos para colocar nos carros, já que as ruas serão interditadas. Entretanto, os donos do evento não se deram nem o trabalho de comunicar aos residentes que tipo de festa será realizada, quando e como. Simplesmente entregaram os colantes sem nenhuma comunicação sobre interdições e quanto tempo vai durar o barulho que deve tirar o sono de todos. É notório e em eventos anteriores no Jockey Club já houve este mau exemplo. E é sempre a mesma coisa, a balbúrdia dos participantes. Nestas festas, as pessoas urinam nas ruas, usam todos os tipos de drogas indiscriminadamente, o consumo de bebidas alcoólicas é tremendo, até mesmo por menores, e nas proximidades, quando há este tipo de evento, já se chegou ao cúmulo de pessoas serem flagradas praticando sexo na rua sem se importar com quem estivesse passando pelo local, fossem crianças ou idosos. Este filme todos já conhecem. Agora há uma nova administração na cidade, do prefeito João Dória, que prega cidade linda, mas certamente o que se verá é uma cidade jardim suja e um Jockey Club sujo, contrariando o lema da prefeitura, já que o evento deve receber cerca de 12 mil pessoas. O diretor do Sindicato dos Hípicos e dos Trabalhadores do Jockey Club, Francisco Carlos, diz que os funcionários sequer foram avisados.
Nós não estamos sabendo de nada. Todos os funcionários não sabem. Os funcionários não estão a par de nada, tá? É desconhecido o funcionário. É um evento que traz rendimento para o Jockey Club, né? É rentável para o Jockey Club.
E para os funcionários?
Não, para os funcionários, não.
Funcionário não ganha nada com o evento, né?
Não, com o evento, não.
Só transtorno, né, na verdade, né?
Na verdade, sim.
Francisco Carlos entende que o jockey deveria cuidar de sua finalidade.
Na realidade, o jockey deveria estar providenciando carreira de cavalo, né?
O membro da Associação dos Moradores de Cidade Jardim, José Olinto Antunes, diz que o jockey desrespeita a lei.
O grande problema que a gente vê é que as empresas que organizam o show conseguem, junto com o Jockey Club, a licença para fazer. O Jockey Club está interditado nessa função. Ele sabe que não pode ceder o espaço. Tem um processo correndo até hoje, o processo está aberto, desconstrução daquela casa de shows que foi feita, né? E nunca funcionou. Tem toda a parte ambiental ali para ser recomposta. Então é um processo aberto. E o Jockey continua cedendo espaço, continua faturando em cima. Não vai resolver o problema do Jockey Club, das contas do Jockey Club, deve resolver de alguém que tem benefício direto com isso. E o transtorno é imenso aqui para o bairro.
O morador diz ainda que quem reside na região nunca é comunicado sobre os eventos.
E a gente sempre é avisado, ou porque acompanha a rede social e vê que o show está anunciando. Ninguém discute com o bairro, com os moradores do bairro. Podemos fazer, vamos fazer. Não, já chega com o projeto pronto, implantado, com a data definida, contratado. É sempre dessa forma. A gente sempre é a última a saber, os moradores do bairro.
E os transtornos não param por aí. Não são apenas para os moradores. O pessoal da limpeza também fica enlouquecido com a quantidade de lixo despejado na vizinhança. A lei do psiu, então, é completamente ignorada, com o som e os decibéis a todo vapor. Flanelinhas, ambulantes e até cambistas agem tranquilamente nesses eventos porque não há fiscalização rigorosa. A Jovem Pan procurou a direção do Jockey Club, que não atendeu aos chamados. A Companhia de Engenharia de Tráfego também foi contatada, porém, não houve resposta sobre os impactos no trânsito da região, inclusive sobre a ciclovia. A Prefeitura Regional do Butantã indicou que a solicitação foi feita ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad e que a questão da liberação cabe à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. A pasta, por sua vez, encaminhou uma nota ressaltando que há um pedido de alvará de autorização de evento temporário para a realização do Decmantel. Este pedido está em análise e, para emissão, é necessário que o responsável apresente diversos documentos se comprometendo a seguir uma série de itens. O texto diz ainda que o alvará somente é expedido quando estiverem cumpridas todas as exigências da legislação. E pasmem, há poucas horas do festival, que está sendo amplamente divulgado, já com ingressos vendidos e com distribuição de adesivos para carros aos moradores, o alvará ainda não foi emitido, ou seja, o evento está irregular. Há tempos, a Jovem Pan cobra das gestões municipais e não será diferente com a atual sobre como é permitido o desvio de funcionalidade do Jockey Club, que não tem a finalidade de shows, mas sim de corridas de cavalos. Já os moradores de Cidade Jardim exigem uma atitude do prefeito de São Paulo, João Dória, sobre a omissão da Prefeitura Regional do Butantã por não se posicionar sobre o uso para outros fins do Jockey Club.
Professor Vila, são aquelas coisas que acontecem em São Paulo. Não dá para tolerar, como o Daniel Pian destaca, é um local para um determinado tipo de evento esportivo, que já está muito fora de moda, fora de uso, obviamente,
sim,
né?
Sim.
Só que não dá para você fazer uma festa lá dentro, né?
Eu acho que dá para puxar duas discussões. Uma sobre o Jockey Club.
Sim.
Salvo engano, nos anos 30, foi feita aquela concessão pública, quando o prefeito era o Fábio Prado. Quem conta isso é o Paulo Duarte, num das longas memórias, são 10 volumes, mas num dos volumes, não sei se era o terceiro ou quarto, ele conta, ele era o secretário do Fábio Prado e tal. Na época o governador era o Armando de Salles Oliveira, primeiro interventor, depois governador. E aí houve essa cessão, porque tinha antes na Vila Maria, né? Aí houve a concessão do Jockey e era para estimular a ocupação daquela região. Estava começando a ser construída a Avenida Rebouças e tal. Era... Agora, o tempo foi passando, teve épocas que isso era importante, o Grande Prêmio Brasil, no Rio, aqui em São Paulo, né? Que a gente comprava da Loteria Federal, né?
Dames de aquele chapéu.
Chapéus, todo mundo falava,
desfile
etc.
Desfile de moda.
Desfile de moda, era aquela coisa. E o Jânio Quadros implicou depois com as corridas, tem toda aquela história, quando era presidente da República. Mas o tempo passou, a grande questão que o Jockey deve uma fortuna, né, de impostos, deveria ser um grande parque lá. E onde é um grande parque? Eu acho que essa questão que se coloca na não é para ter, né, esses shows desse tipo. Eu tenho dó dos moradores da região, é um caos ali, né? E cabe ao administrador público autorizar, né? E se a questão levantada pelo Lian na matéria, o fim do Jockey Club não é esse, portanto, ele está numa absoluta ilegalidade ao patrocinar festas desse tipo, né?
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
7:50.
Repita.
7:50.
Quer passear pela Calçada da Fama e conhecer o famoso letreiro de Hollywood? Então confira esse pacote incrível que a To Go Travel preparou para você. Passagem aérea ida e volta, mais 8 noites com café da manhã, a partir de R$ 2.975, ou 10 vezes de R$ 298 mais taxas. Isso mesmo, você em Los Angeles, a partir de 10 vezes de R$ 298 mais taxas. Consulte as condições e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viagem do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Só que na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smartphone Moto G Play, quarta geração, com processador quad-core, dual chip, TV digital e memória de 16 GB. Na Loja 100, só 890 à vista ou em 10 de 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Moto G Play, quarta geração, com TV digital. Na Loja 100, só 10 de 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo, sempre, é só aqui na Loja 100.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Fossil, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Fossil.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, sexta-feira é um dia de trânsito sempre complicado aqui em São Paulo. Tem ônibus quebrado na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo em direção ao Viaduto Grande São Paulo, logo ao lado do metrô da Vila Prudente. O motorista enfrenta muita dificuldade nesse trecho aqui da cidade. Tem um caminhão quebrado no corredor norte-sul em direção à zona sul de São Paulo, rumo ao aeroporto, na altura do Viaduto Tutóia. Nesse momento, a faixa da direita está bloqueada, também prejudicando o acesso ao túnel Ayrton Senna. Um carro pegou fogo na Avenida Doutora Antônia Maria Laet, sentido no centro, na altura da Rua Pedro Vidal, na zona norte de São Paulo. A CT já está no local, inclusive fez um isolamento da área com cones e também com as fitas que isolam a área. Trânsito lento no local, segundo as informações da CT, nesse momento, na zona norte de São Paulo.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7:53.
Repita.
7:53.
E vamos agora ao comentário de Marcelo Madureira. Bom dia, Marcelo.
Olá, pessoal. Deu Fachin na cabeça. Bom dia, meus amigos da Jovem Pan. Para alívio geral da nação, o ministro Edson Fachin foi sorteado o novo relator da Operação Lava Jato no lugar do juiz Teori Zavascki. Antes assim, imaginem se no sorteio sai o Dias Toffoli ou o Ricardo Lewandowski. O Brasil vinha abaixo. Na minha opinião, o mais indicado para essa relatoria seria o ministro Celso de Mello, o mais velho, o decano do tribunal. Mas tudo bem, podemos ficar com o meu conterrâneo paranaense Edson Fachin, mesmo sabendo que ele já advogou para o MST, Movimento dos Sem Terra, e apoiou explicitamente a reeleição da ex-presidenta atual empichada Dilma Rousseff. Ah, quer dizer, Dilma Rousseff. Aliás, foi a ex-presidenta Dilma quem nomeou Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável, pessoal, que a gente vive num país em que a população desconfia da lisura e da retidão dos seus magistrados. Mas é assim que acontece. Outro fato interessante do episódio é que muitos ministros, que são funcionários públicos, pagos pela União, ou seja, por você e por mim, declararam publicamente que, caso fossem sorteados, não fariam o serviço. Não por nenhum impeditivo formal, não. Mas porque não querem mesmo. Imagine, meu amigo, minha amiga, o que aconteceria numa empresa privada se um funcionário declarasse que não faria um determinado serviço porque está sem saco para a tarefa. Imagine o que aconteceria com ele. Pois é, a gente se encontra logo mais às 17 horas no 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Patrick Santos, aqui na Jovem Pan. Inscreva-se no canal 3 em 1 no YouTube, é Jovem Pan 3 em 1, tudo junto. Você vai no YouTube, ali você bota Jovem Pan 3 em 1, tudo junto. E se puder também se inscreva no canal do Madureira, no meu canal, no YouTube também. Ah, tem minha página no Facebook. Vão lá. Tchau.
7h56.
Repita.
7 horas 56 minutos.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Atenção, uma informação que acaba de chegar: um soldado francês disparou contra um homem armado com uma faca. Ele tentou entrar no Museu do Louvre agora há pouco em Paris. Segundo as informações da polícia, pela primeira informação que nós temos aqui, que esse homem tentou entrar também com uma mala. O suspeito ficou gravemente ferido. Uma rádio local afirma que o suspeito estava com uma faca e chegou a agredir um policial nas proximidades do Carrossel do Louvre. O Ministério do Interior afirmou que o incidente é considerado grave. O museu foi esvaziado e a polícia restringe o acesso à região no centro da capital francesa. É o museu mais famoso do mundo, professor Vila, que já vem sofrendo nos últimos meses ou até anos com uma queda de visitação por causa do terrorismo.
É, os atentados em Paris, aquilo realmente atingiu duramente a indústria do turismo francês. E a França é o país que mais recebe turistas, como é sabido, tal. E agora um ato como esse, que não se sabe, porque a segurança é muito forte na França, com receio de novos atentados, né? Então a situação esse é um reforço ainda mais o temor dos turistas visitar a França. E claro, que é ruim para o governo francês por causa das receitas, mas é muito pior, né, para os milhões que gostariam de poder visitar a França e ver todos esses enormes aí tesouros, especialmente no Museu do Louvre, né?
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yus, seguro tipo você. Acesse yus.com.br.
Jornal da Manhã, 7h58.
Repita.
7h58.
Jovem Pan e o tempo.
Sexta-feira, vamos ver se chove esse fim de semana. Bom dia, Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. E mais uma vez, temos previsão de tempo instável. Nesta sexta-feira, já chove em algumas áreas da cidade de São Paulo, também região do ABC, Baixada Santista e áreas do Vale do Paraíba de forma fraca. A visibilidade se encontra reduzida em alguns trechos, mas a chuva moderada forte se encontra neste momento na faixa nordeste do estado de São Paulo, entre a região de Ribeirão Preto e também São Carlos. Carlos. Agora pela manhã ainda tem previsão de aberturas de sol. O tempo começa a abrir aos poucos ainda entre muitas nuvens. Isso permite que a temperatura suba para até 28 graus no período da tarde. É justamente o calor e novas áreas de instabilidade voltam a trazer aquelas pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a tarde e o início da noite. A chuva é mais localizada do que os dias anteriores e a tendência para o fim de semana é de que gradualmente as instabilidades comecem a avançar para Rio de Janeiro e também Minas Gerais e comecem a deixar o estado de São Paulo. Ainda assim, tem previsão de uma condição mais típica de verão, principalmente no domingo, onde o sol aparece por mais tempo. É um dia bastante agradável, especialmente pela manhã e no início da tarde, e as temperaturas começam a ficar um pouco mais elevadas, principalmente no período da tarde. No domingo, a máxima esperada na casa dos 29 graus e as chuvas serão já mais isoladas. No início da próxima semana, a chuva dá uma trégua na região metropolitana, fica mais concentrada em outras áreas do estado. Temos ainda alguma previsão de chuva para terça-feira, mas a tendência de meados para a semana que vem é que teremos aí um tempo um pouco mais firme, um pouco mais frio e também com aberturas de sol mais prolongadas. Isso acontece porque estamos passando por uma mudança de padrão atmosférico no Brasil. A chuva vai deixar o centro-sul brasileiro e vai começar gradualmente a se instalar na faixa norte e nordeste. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8 horas.
Repita.
8 horas.